dias, ouvintes da Rádio Mais FM de Iguatu, da TV Mais, através das nossas redes sociais, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está em trânsito, mas escuta esse programa que está no ar há mais de 10 anos. O programa Mais Saúde tem como objetivo principal poder levar essa informação até você, para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Por isso é que nós estamos sempre, todos os sábados, trazendo sempre um grande convidado que possa nos auxiliar a entender mais sobre algumas doenças, como se prevenir. Afinal de contas, a prevenção é o melhor remédio. Então está no ar, a partir de agora, o Mais Saúde, pela Mais FM e pela TV Mais. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Sobreira Filho, que é cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passos. Primeiro, doutor Marcelo Sobreira Filho, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa Mais Saúde da Mais FM.
Boa tarde, Paulinho. Satisfação enorme estar aqui conversando com você, com os ouvintes dessa rádio de tamanha audiência. E é um prazer. Sempre que você me convidar, saiba que o convite, me convide sabendo que o convite vai ser aceito. Você viu que eu sou fácil, né? Para conversar comigo, eu estou sempre disposto.
Tá certo, Marcelo, que bom saber disso. E nós vamos tratar hoje aqui de um assunto muito importante, um assunto preocupante. Talvez ele não seja nenhuma grande novidade, mas os próprios noticiários das TVs, principalmente aqui no Ceará, acendem um sinal de alerta, porque nós vamos falar sobre infarto. E pelas informações que os veículos de comunicação têm levado ao ar, a cada 24 horas, pelo menos 10 pessoas morrem de infarto. Essa estatística, você como cardiologista especialista na área, lhe assusta ou é um número considerado para vocês que trabalham na área um número comum?
Paulinho, assim, não existe um número comum, né? Apesar de ser um número, né? É uma vida, né? Então, qualquer número que vier aí, a gente vai se incomodar. A gente digamos assim, não vai ser satisfatório. Então, mas assim, sem sombra de dúvida, né? Nas últimas décadas, na verdade, relacionado principalmente ao envelhecimento da população, ao estilo de vida, vem se aumentando bastante realmente o número de casos de infarto como todo e, consequentemente, o número de óbitos, né? Ou seja, o número de falecimento por infarto. Realmente, as doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC, são as doenças que mais matam no mundo inteiro, tá? Não só no Brasil, não só no Ceará, nós estamos falando de mundo, a nível mundial, tá? E, por incrível que pareça, quanto mais desenvolvido o país, maior a mortalidade. Então, Estados Unidos, Europa, tem índice de mortalidade realmente bem alarmante. Nós vivemos essa pandemia há vários anos, né? Era uma coisa que me preocupava bastante quando começou a pandemia da Covid-19, que, assim, onde é que a gente vai botar os pacientes da Covid-19? Porque os hospitais já eram lotados. Por exemplo, o Hospital de Messejana, onde eu trabalhava na época, é um hospital que já vivia entupido de paciente, a grande maioria por infarto. Então, assim, não é uma novidade o que está acontecendo, mas é muito bom sempre a gente chamar a atenção para a população, que é uma doença que continua acontecendo. Eu percebo muito que as pessoas, principalmente da pandemia, se preocuparam muito com a pandemia, esquecendo de tratar o restante da doença, né? Até a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia começou uma campanha que era assim, o nome da campanha é Parou Por Quê? Isso é uma provocação. Parou por quê? Parou o quê? O tratamento. Muitos pacientes deixaram de tratar hipertensão, deixaram de tratar diabetes, deixaram de tratar colesterol alto, ganharam peso, tornaram-se sedentários por conta da pandemia. E isso está fazendo o número de complicações cardíacas aumentar nesses últimos 2 anos, né? A gente vem percebendo esse aumento realmente. É uma coisa realmente para a gente um pouco espantosa, difícil de lidar, porque a gente sabe da dificuldade do tratamento. Mas que a gente vem tentando cada vez mais, através de espaços como esse seu, conscientizar a população de que é necessário continuar os cuidados.
Doutor Marcelo Sobreira Filho, na verdade, o que são os infartos?
O infarto, basicamente, é quando a gente tem uma oclusão de dos vasos que leva sangue ao coração, né? Ou seja, a gente tem normalmente por conta de pressão, diabetes, colesterol, a gente começa a formar placa de gordura, né? Obstruindo esses vasos, né? Eu sempre costumo muito dizer que o coração é como uma casa. Ele tem parede, tem janela, tem porta, tem parte elétrica e tem encanação. Os vasos que levam sangue do coração são como se fosse uma encanação de uma casa. Então, esses canos simplesmente entopem e não deixam chegar sangue onde deveria. E isso leva ao infarto. Tá? O infarto, basicamente, é uma obstrução em um vaso, né, uma artéria do coração. Né? Esse é o princípio básico, digamos assim.
Existem diferentes tipos de infarto?
Existe, Paulinho, porque assim, podem. Essa é uma pergunta até um pouco técnica, sabe? Se a gente diz assim, existe, não, na verdade, cinco tipos de infartos, faz parte até da definição mundial. Mas o tipo mais comum e disparado é esse tipo que a gente conhece, que é esse por placas de gordura, né, nos vasos do coração.
É, muita
Mas
gente às vezes.
alguns casos, assim, é comum, por exemplo, pessoas jovens. Sem comorbidades, ter infarto por problemas genéticos, né? Então, assim, às vezes, ah, doutor, eu conheci fulano, o senhor fala que tem que tratar diabetes, correr, mas teve fulano que morreu de infarto, foi para o hospital, tinha infartado e não tinha nada, era atleta. Às vezes, existem algumas doenças por determinação genética, ou seja, a pessoa já nasceu predisposta a ter, né? Ou seja, uma coisa, digamos assim, que a gente não tem como prever, imprevisível. Pessoas jovens, até mesmo de meia-idade, que têm algum tipo de infarto por determinação genética. Mas isso é exceção, tá? Deixando bem claro que isso é exceção da exceção, não é a regra. A regra é realmente os infartos por placa de gordura no coração.
Qual é a diferença entre infarto e ataque cardíaco?
Boa pergunta, na verdade. Existe, na verdade, duas coisas que levam muito à confusão. Quando a gente fala em ataque cardíaco e parada cardíaca. O ataque cardíaco, né, é um infarto, popularmente falando, tá? Então não há uma diferença. Isso é definido hoje pela Sociedade Americana de Cardiologia, né, American College of Cardiology, que o ataque cardíaco é sinônimo de infarto em termos populares. Ou seja, é quando há essa obstrução a um vaso do coração, é quando há uma obstrução a essa irrigação do coração. Já a parada cardíaca é quando o coração para de bater por qualquer motivo, né? Então pode ser por arritmia, por problema de válvula, por trauma, né? Enfim, por qualquer outro motivo. Não
É,
sei se
e
me
a
fiz
gente.
entender. Você estava fazendo perguntas, até estou vendo aqui que estão até as perguntas um pouquinho mais técnicas, aqui mal estou tentando ser o mais explícito possível, até nos termos.
É, na verdade, a ideia é que a gente possa levar ao ar uma informação que nós possamos atingir públicos diversos. A gente fala.
Exato, não, e assim, foi como estou falando no linguagem que se ficar alguma coisa por entender, pode perguntar, dizer que a gente não tem problema nenhum quanto a isso, Paulinho.
Tranquilamente, tá muito entendível. É, agora é o seguinte, doutor Marcelo, quais são, na verdade, os principais fatores de risco para o infarto?
Paulinho, deixa eu só te dar uma estatística aqui antes, né? Eu acho que você me convidou por estatística, né? Você assistiu o jornal e estavam morrendo 10 pessoas por dia de infarto. Se eu te disser que dessas 10 pessoas, 8 poderiam ter prevenido seu infarto.
A
Isso te
ideia
assusta também?
assusta, né?
Assusta. É isso que eu estou dizendo. Até 80% dos infartos são preveníveis. Essa estatística não é do Dr. Massano, tá? É da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por quê? Quais são os principais fatores de risco? Eu vou falar uma coisa que eu falo muito nos meus pacientes. A gente colhe o que planta. Quais são os principais fatores de risco? Sedentarismo, obesidade, hipertensão, principalmente, ou seja, pressão alta, principalmente quando ela não está controlada. Então, assim, os pacientes têm muito, Paulo, isso é uma coisa bem comum para a gente. Ah, doutor, minha pressão normal é 15 por 10, 14 por 9. Não, não é, está descontrolada. Não é normal esse nível de pressão. Mas eu não sinto nada. Bem, se esperar sentir, vai sentir coisa mais grave, tá? Continuando, diabetes, tá? Então, sedentarismo, obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol alto, cigarro e diabetes, quando junto os dois, é problema à vista, certo? Abuso de bebida alcoólica, e hoje, cada vez mais, está se estudando, né, alterações de psicológicas, como depressão, ansiedade, problema do sono. também entram como fatores de risco para infarto. Inclusive, uma das causas de aumento, né, de casos que talvez estejam relacionados também a isso. Então, assim, a gente tem uma série de coisas, tá? Além da predisposição genética, claro. Então, se assim, meu pai teve infarto, minha mãe teve infarto, a minha não é que eu vá ter, mas a minha chance de ter aumenta. Então, eu tenho a minha predisposição genética somada a esses outros fatores. E se a gente for parar para ver, Paulo, os outros fatores, o sedentarismo, ele é uma causa corrigível. O cigarro, ele é uma causa corrigível. Pressão alta e diabetes são doenças controláveis, como o colesterol alto também são doenças controláveis. Tá entendendo? Então, assim, eu não posso mudar a minha carga genética. Eu não escolhi nascer em determinada família que tem determinado grupo de doenças, às vezes oncológica, às vezes cardíaca, enfim. Mas eu posso mudar o que o meu impõe a mim. E aí é onde está o grande problema de ter tanta gente hoje doente do coração. Porque o tratamento, ele vai muito além da medicação. Muito além mesmo. Então, assim, eu costumo muito brincar com os pacientes que às vezes tem lá um monte de remédio prescrito. Ó, não adianta querer se esconder de trás dos remédios. É muito como não adianta se esconder debaixo da saia da mãe. Não adianta querer se esconder de trás dos remédios. Tem que mudar também o estilo de vida. Tem que mudar a alimentação, tem que começar a praticar atividade física, tem que ter bons hábitos de saúde, como leitura, lazer. É difícil? É, mas saúde é nosso maior patrimônio. Então, assim, às vezes a gente abdica da nossa saúde, abdica dos nossos cuidados por diversos motivos. Eu sei que todo mundo tem suas justificativas, né? Nem eu mesmo, como medida de prevenção, nem estou aqui para julgar ninguém, nem sempre acerto. Tem hora que para de atividade física, para alimentação, mas é aquela briga eterna tentando retornar, porque a gente sabe que são coisas que a gente, é o que a gente faz ao longo da vida que faz diferença lá na frente.
É, isso que você está falando é algo bem interessante, porque assim, sempre gosto de usar o meu exemplo. A minha mãe é hipertensa e diabética, mas até hoje eu tenho 53 anos, vou fazer 54, e até hoje não desenvolvi o diabetes e nem hipertensão. Para isso, eu faço algumas coisas muito práticas, me exercito desde os 18 anos, diariamente, né? Tento
Muito bom.
não extrapolar nas alimentações, né? Tentando fazer a minha parte, para que justamente eu possa dizer que mudei a minha história, porque eu poderia dizer
Exato.
que a minha mãe pertence a diabetes, eu também você. Então, assim, eu tenho provado até o momento que consegui mudar esse percurso até o momento.
Exato. Por mais que você tenha, tem doenças, Paulinho, por exemplo, diabetes. Às vezes a carga genética do diabético é muito alta. Mas, assim, mesmo que você desenvolva a doença, você vai desenvolver de forma mais leve e mais fácil de controlar. Só pelo ato da atividade física, pra você ter ideia. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm medo de praticar atividade física. Ah, fulano foi para a academia e morreu. Esse jogador de futebol teve uma parada cardíaca dentro de campo. Não sei se você já percebeu, você como jornalista, acredito que sim, que quando acontece uma coisa dessa é manchete.
Sim.
Fulano morreu jogando futebol, Cicrano morreu na academia praticando jiu-jitsu, um jovem teve um infarto na academia. Eu não sei se você já notou que quando isso acontece, vira manchete.
Verdade.
Agora, deixa eu te fazer uma provocação. Quantas vezes você viu, quem é que você acha que mata mais? Praticar atividade física ou deixar de fazer?
Com certeza não praticar, né?
Não, a não prática da atividade física, o sedentarismo mata muito mais do que a atividade física. E na dúvida, foi como eu disse, se você tem dúvidas, pode praticar ou não, procura um médico. Pede esclarecimento, que isso vai ajudar. Foi como eu disse, a prática de atividade física, ela vai muito além de uma questão estética, né? O controle do peso, ele vai muito além de uma questão estética. A gente está falando de saúde, de maior tempo e qualidade de vida. Quem pratica atividade física de forma regular, comprovadamente vive mais do que quem não pratica. E não só vive mais, vive melhor.
Na verdade, esses fatos, como eles são destacados, como você citou, eles são exceções e não uma regra.
Exato. Exatamente. Isso muitas vezes assusta, porque a pessoa está na sua casa, na, né, da área da saúde, não entende bem. Quando olha para aquilo, o que é que ela internaliza? Praticar atividade física é perigoso. Praticar atividade física faz mal. E é justamente o contrário, né? Acaba sendo que muitas vezes Eu entendo o lado jornalístico, claro, estou questionando isso. Não, é função do jornalista informar, né? Mas muitas vezes aquele pessoa que está em casa lendo, ela entende da maneira justamente ao contrário, sabe? Infelizmente, né?
Verdade. Marcelo, me diga o seguinte, quais são os principais sintomas do infarto?
O infarto, ela é uma doença que ela se caracteriza, Paulinho, por dor no peito. O principal sintoma em disparado é dor no peito. Mas não é uma dor no peito qualquer. Normalmente é uma dor no peito com a sensação de peso, né? Muitas vezes o paciente, doutor, não tá nem doendo, mas tem um negócio aqui arrochando meu peito. É uma sensação de arrocho, de peso no peito, que muitas vezes se desencadeia quando a pessoa tá fazendo uma caminhada, uma atividade física, ou mesmo em casa, fazendo as coisas habituais. É uma dor que não passa, certo? Então o paciente, ela começa a sentir ela, não é aquela dor, melhorei, piorei, então é uma dor que vem e fica, tá? A dor que dura mais do que 15, 20 minutos. Normalmente, né? É só pressão, essa queimação na região do peito. Ela pode ir para o braço, mas também pode ser que não vá, né? Fica realmente só. E muitas vezes o paciente sente outros sintomas, como suor frio, vontade de vomitar, muitas vezes vomita, falta de ar, desmaio, né? Sensação de aceleração. Então, o que chama a atenção em principal é realmente a questão da dor, desse arrocho, desse peso no peito que o paciente começa a sentir.
E como é que a gente deve agir diante de uma suspeita de infarto?
Paulinho, aqui infelizmente não tem outra forma, né? Muitas vezes eu tô com meu pai. O que eu faço? Eu queria esperar uma consulta com o senhor, sei lá, na semana. Eu costumo dizer: não, vai para a emergência, não tem o que fazer. Começou a sentir uma dor no peito, essa dor não está passando, está achando isso alguma coisa estranha, sensação de peso, queimação que não está passando. A maior chance que você tem de não ter um problema sério é procurar emergência, fazer um eletro, passar por atendimento médico. Qualquer dor no peito já é protocolado assim, a pessoa pode procurar emergência, está mais do que justificado. Porque muitas vezes, Paulinho, fulano achava que estava com gás, achava que era muscular, achava que era porque tinha levado uma pancada, quando a gente vai ver depois é um infarto. Então, muitas vezes, o paciente não consegue discernir, mas com atendimento médico, muitas vezes a gente consegue e consegue dar um diferencial na vida desse paciente.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos conversando com o Dr. Marcos Sobreira Filho, ele que é cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos saber como se proteger de um infarto e também, se a gente tiver infarto, se a gente fica com sequelas. É rapidinho, a gente já volta, não saiam daí. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos de volta com o segundo bloco do Mais Saúde. Como dissemos, um programa que está no ar há 10 anos, sempre trazendo aquela informação que possa melhorar a sua qualidade de vida. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está nos dando carona, chegando ou saindo de Iguatu, ou nos assistindo aí no Facebook, no nosso canal no YouTube. Nosso muito obrigado a todos vocês. O nosso entrevistado de hoje é Dr. Marcelo Sobreira Filho, que traz um assunto de sua importância hoje, que é a questão do infarto. Dr. Marcelo Sobreira Filho é especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. No primeiro bloco, nós conversamos sobre muitos assuntos importantes sobre o infarto. Mas, Dr. Marcelo, me diga uma coisa: existe uma forma de se proteger do infarto?
O primeiro passo, Paulinho, assim, o primeiro ponto, né, que a gente sempre fala, é mexer, é a avaliação primeiro. Quando a gente tem alguma doença que leva a um fator de risco que possa ter infarto, então diabetes, pressão alta, colesterol alto, problema renal, fuma, o ideal é que a gente consiga, né, faça as consultas que chama de um famoso check-up, um cardiologista, certo? Porque a partir daí, o check-up, muitas vezes, ele não é para descobrir se a pessoa está perto de infartar. Muitas vezes, o objetivo não é esse. O objetivo, muitas vezes, é conseguir encontrar quais são os fatores de risco que a gente pode mudar Então, por exemplo, ó, a pressão não está controlada, vamos controlar. Diabetes não está controlado, vamos controlar. Está sem praticar atividade física? Qual é a atividade física que você pode praticar? Em que nível de atividade física você pode praticar? Para isso que serve a consulta de check-up, principalmente, sabe? É a forma que a gente tem de entender, dentro da individualidade do paciente, quais são os principais problemas, quais são os principais riscos, e mudar, tentar mudar a história de vida daquele paciente. Muitas vezes, né, a gente já descobre, já teve caso assim, de descobrir o paciente já realmente com doença, com obstruções graves no coração. Isso é, de certa forma, é nosso dia a dia como cardiologista. Mas a gente só consegue fazer isso entendendo um pouco da história do paciente, sabendo o que ele sente e conseguindo individualizar esse tratamento. O que eu sempre falo, né, os principais pacientes que têm que, assim, ter esse senso mais, é aquele paciente que está sentindo dor no peito. Muitas vezes, Paulinha, essa dor no peito, ela começa uma dorzinha leve, que dura ali 2, 3 minutos, daqui a pouco passa. Vem depois o paciente, começa a fazer, vai fazer, trabalhar, vai fazer um esforço, até mesmo relação sexual, mesmo durante a relação tem dor no peito. Então, assim, isso começa a chamar a atenção da gente, que pode ter alguma coisa errada. Então, se o paciente sentir que tem alguma coisa errada, uma dor no peito que não está estranha, não está incomodando, a sugestão é procurar o cardiologista, quanto antes, certo? Para a partir daí a gente conseguir, dentro de cada indivíduo, né, dentro de cada situação, mudar realmente a história de vida desse paciente. Mas, assim, de forma geral, ó, não tenho nada, sou jovem, tenho 30 anos e quero evitar o máximo possível. Então, o que é que a gente sempre orienta? Uma boa alimentação, com baixa quantidade de gordura saturada, hidrogenada, que essas comidas mais feitas com óleos tradicionais, né? Essa carne muito gordurosa, né? Evitar excesso de sal, realmente é muito ruim em qualquer idade. Evitar excesso de açúcar, né? Principalmente tudo que for feito com açúcar ou açúcar refinado é prejudicial. Então, a gente já pode ir fazendo pequenas mudanças que vão, com certeza, ajudar lá na frente, sem falar na prática de atividade física, que a todo momento ela é extremamente bem-vinda. Além do fato do não fumar, né, que é fundamental, né, e o consumo de bebida alcoólica realmente ser algo bem moderado, né, sem nenhuma extravagância, e nunca, né, ter o hábito diário de beber, que isso é péssimo para o coração.
Doutor Marcelo, uma pessoa que tem infarto, o infarto geralmente deixa sequelas?
Sim, Paulinho, o que é que acontece? O infarto, quando a pessoa infarta, foi como eu disse, entope um vaso, uma veia lá do coração, uma artéria, na verdade, né? E isso gera uma diminuição de sangue naquela região. O tratamento para o infarto é tentar abrir, né, esse vaso quanto antes. Então, assim, vou dar um exemplo bem comum, tá? Digamos, um paciente sofreu um infarto aí no Iguatá. Começou a ter dor no peito, foi para o hospital regional, ou para a UPA, enfim, foi diagnosticado com infarto. Qual é o nosso grande problema hoje, né? Que os serviços de tratamento definitivo estão em Barbalho e em Fortaleza. E esse tempo de transferência, muitas vezes, deixa muito tempo o coração sem receber sangue. E isso, sim, é o que traz os principais problemas. Então, aumenta a chance de mortalidade, aumenta a chance de deixar sequela, como coração fraco, né, coração crescido, arritmias, cicatrizes no coração, né, problemas de válvula. Então, realmente a gente tem na nossa região, por exemplo, de Iguatu, né, que apesar de ter um serviço de hemodinâmica que é privado a princípio, né, mas sem toda boa intenção da gestão do hospital em torná-lo público. Então, a gente ainda sofre hoje na nossa região com isso. Então, muitos dos nossos pacientes realmente ficam com sequelas por conta dessa demora no tempo de tratamento, né? Quanto antes a gente tratar, menor a chance de sequela no coração de todas essas sequelas que eu falei. Coração crescido, coração fraco, arritmias, cicatrizes no coração importantes, né? Então, problemas de válvulas do coração. Então, realmente deixa. O infarto, ele é uma doença que, além de poder causar óbito, né, além de poder matar, ela pode deixar muita sequela.
Eu agora fiquei mais curioso no seguinte sentido. Uma pessoa que teve um infarto, ele tratou, e se ele tiver um segundo infarto, as chances
Depende.
de sobreviver são bem menores?
Depende, não, depende. Porque assim, nós temos no coração vários vasos sanguíneos, ou seja, nossa rede de encanação é vasta. Então, muitas vezes, tem muito pessoal fala isso, ah, eu tenho um infarto, se eu tiver outro, eu não aguento. Não. Muitas vezes o primeiro infarto é o mais grave. O paciente, às vezes, basta ter um para morrer, não tem nem a chance do segundo. Já outros pacientes, não. Realmente, quando você tem um primeiro infarto, eu sempre costumo brincar que é como uma taça que trinca, né? Sempre ela vai ser, ela pode até ser útil, mas ela sempre vai ser mais sensível, certo? Então, assim, o coração realmente ele fica debilitado. Claro que com tratamento a gente consegue recuperações fantásticas, né? Isso, o paciente que infartou, ele vai ter que ser amigo do cardiologista dele pro resto da vida. Então, assim, a gente consegue muitas vezes recuperar esse coração, mas muitas vezes esse paciente pode sofrer um infarto em outro momento. E depende muito de como ele vai sofrer esse infarto, se ele está bem tratado, se está bem otimizado, se o vaso que ele que está infartado, se é um vaso novo ou se é um vaso antigo que já infartou, então muda muito. Mas assim, o paciente que já infartou, ele tem uma chance bem aumentada de ter outro, né? Isso a gente sabe. Tudo que a gente faz, né, ao longo do tratamento dele é evitar que isso aconteça novamente, mas pode sim acontecer, né? E não necessariamente será mais grave, né? Cada infarto é um evento, eu sempre falo, independente, mas quanto mais sequela vai ficando no coração, realmente pior é para o paciente.
A gente escuta muito dizer que um infarto num jovem pode ser mais fatal ou mais perigoso do que numa pessoa mais adulta, numa pessoa mais idosa. Isso tem a ver?
Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá no começo, Paulinho, do tipo de infarto, né? Que você me perguntou, existem vários tipos de infarto? Eu até disse, uma pergunta até mais técnica, mas sim. Tem algumas pessoas, jovem quando infarta, ele costuma ter um mecanismo, a forma dele infartar é diferente, né, muitas vezes, da forma do adulto infartar. Então, alguns casos, sim, podem ser mais graves, tá? Alguns casos, sim, podem ter sequelas mais graves. O problema é que existe muita confusão entre todas as outras doenças do coração e infarto. Nem tudo que acontece no coração é infarto, né? Muitas vezes os jovens morrem por arritmias cardíacas e não por infarto. Só que é aquela história. Morreu, ninguém sabe de que foi, infartou. Basicamente fica na conta do infarto. Então, assim, o ideal é que esses óbitos sejam investigados, né? Quando a gente tem pessoas novas na família que morrem ou que infartam, né? A gente precisa investigar os parentes, porque muitas vezes são é uma determinação genética. Foi como eu disse, o jovem que infarta, né, aquela pessoa mais nova que tem um infarto, ela normalmente tem uma determinação genética para aquilo acontecer. E outros parentes podem ter. Então, nesse momento, né, até uma coisa que a gente alerta, né, para alguns pacientes, se você tem alguma pessoa da sua família, tipo um parceiro, um primo, um irmão que morreu de infarto com 20 anos, peraí, ele pode ter alguma coisa genética que você também pode ter e pode ser acometido, né? Então, é bem comum a gente dar diagnósticos em parentes de pessoas que tiveram esse tipo de problema.
Doutor Marcelo Filho, então o infarto nem sempre é fatal.
Não, nem sempre. Na década de 70, 80, se não me falha a memória agora, a gente tinha uma mortalidade, ou seja, de cada 100 pessoas que infartavam, 30 invariavelmente iam morrer, certo? Com os avanços tecnológicos, com os avanços medicamentosos, atualmente, isso não é uma estatística Ceará, isso é uma estatística mundo, tá? A gente tem um índice de mortalidade em torno de 5%, certo? Claro que de região para região isso pode variar, foi como eu disse, aqui no Ceará, no Brasil, isso eu acho que isso é um pouquinho mais, mas a gente não tem dado oficial para falar disso. No mundo, hoje a mortalidade gira em torno de 5%.
A Isabel, nosso ouvinte, pergunta aqui o seguinte: pessoas com problemas de coração devem evitar fortes emoções?
Depende do problema, sabe, Paulinho? Porque assim, tem problemas que são mais simples de tratar, né? Às vezes tem muita tempestade em copo d'água, né? Que a gente fala. Tem alguns problemas que são super simples, que o coração ele funciona como coração normal, porém com algumas pequenas alterações, né? Eu sempre brinco, é só como se fosse uns arranhados nele aqui, mas tá tudo bem, tem vida normal. Já outros casos, não. Realmente tem pacientes que têm doenças mais graves, que o estresse, as grandes emoções, elas trazem uma descarga de substâncias como adrenalina, como hormônios, que fazem a pressão subir, que fazem os batimentos subirem, e isso sim pode trazer algum prejuízo para os pacientes, né? Da mesma forma, o contrário, né? Emoções ruins e emoções boas também, né? A gente acha que o paciente ele tem que são só emoções ruins que trazem problemas. Emoções boas também, em extravagância, digamos assim, também podem trazer essa descarga de adrenalina, essa descarga de hormônios que podem prejudicar, tanto aumentar a pressão de uma hora repetidamente, como aumentar os batimentos cardíacos de forma repetida. E se o paciente realmente sim tiver uma doença muito grave, pode sim trazer problema de forma imediata.
Uma pessoa que teve infarto, ela pode ter uma vida normal?
Pode. Eu sempre, uma coisa que eu costumo dizer para meus pacientes que já infartaram, que o objetivo do tratamento depois do infarto não é só viver mais, é viver melhor, tá? Então, a gente tenta, de certa forma, reabilitar o paciente o máximo possível a tentar voltar às suas atividades anteriores. Nem todo caso a gente consegue, fique bem claro. Mas alguns casos sim, então é o paciente que não praticava atividade física que vai passar a praticar mesmo depois do infarto. É o paciente que não perdia peso antes e começa a perder e tem uma qualidade de vida melhor. Então, assim, muitas vezes, sim, o paciente pós-infarto, ele pode ter uma qualidade de vida muito boa, contanto que ele se cuide. Esse é o princípio básico. E assim, depende muito também de como ele tenha saído, né? Do que tenha ficado de sequela desse infarto. Então, se a gente juntar aquele paciente que fica com pouca sequela, mas um bom acompanhamento cardiológico, sem sombra de dúvida, esse paciente tem tudo para viver mais e melhor, né? Então, é uma coisa. Eu até brinco, é um encantador da cardiologia, né? A gente tem alguns casos que são drásticos, né? Tristes, mas tem essa parte que encanta também, que é essa reabilitação do paciente, né? Doenças graves que voltam praticamente a ter uma vida normal.
O nosso ouvinte Ítalo pergunta o seguinte: por que que os infartos são mais comuns em homens? Ou isso não tem nada a ver?
Não, na verdade, a mulher é mais propensa a ter infarto que o homem, né? Isso é uma coisa que mudou recentemente, né? Até pouco tempo atrás, se acreditava que os homens tinham mais. Hoje em dia, né, até por alterações hormonais, as mulheres tendem a ter doença aterosclerótica, que é o nome técnico, né, para os entupimentos de veia, mais comuns do que os homens, tá? Mas, assim, de forma prática, acaba que é praticamente os índices de infarto hoje, homem e mulher, são muito parecidos, certo, Paulinho? O que é que acontece? Normalmente o homem ele tem um evento mais cedo, isso é que é a grande diferença. Então, assim, normalmente as mulheres costumam infartar mais tarde do que o homem. Isso se deve muito, Paulinho, à questão do cuidado de saúde, né? Se você começar a prestar atenção, ou numa reportagem, ou se você começar a ver em um posto de saúde, em frente ao ponto de você passar em frente a um posto de saúde, tiver aquelas filas que, enfim, não deveriam existir, mas existem. Qualquer posto de saúde tem fila na porta, né? Pode olhar que só tem mulher. Deve ter um homem, dois, e o resto é mulher.
Isso.
Ou criança. Então, assim, as mulheres, elas têm essa tendência natural a se cuidar um pouco mais do que o homem. O homem, ele costuma só ir quando dói, quando tem algum problema mais sério. Então, muitas vezes, acaba que ele não tem esse cuidado tão adequado. E isso é bem prejudicial no futuro, né? Isso aumenta bem. Quando a gente não trata nossas doenças, a gente aumenta nossa chance de ter uma doença mais séria.
A Érica nos pergunta por que que algumas pessoas urinam e evacuam no momento do infarto.
Não, na verdade. A gente perde esse controle, pode acontecer, na verdade, com algumas situações clínicas, como convulsão, que é um problema neurológico. Pode acontecer, por exemplo, com parada cardíaca, que é o coração parar de bater, mas com infarto não, isso não é uma verdade, não.
Ou seja, são mitos que precisam.
São mitos, são mitos, é mito, né?
Precisa ser desvendados, né? É
Exato.
uma grande verdade. Para sintomas de infarto, eletro e eco com Doppler é suficiente para eliminar a possibilidade do infarto?
Paulinho, na verdade, muitas vezes os exames só alteram na hora da crise, tá? Então, assim, É uma pergunta que eu recebo bem comum, até pelas minhas redes sociais, eu costumo muito abrir conversas, né, com seguidores, e o pessoal perguntar qual o melhor exame para isso, qual o melhor. Na verdade, muitas vezes a gente não consegue detectar nada antes, porque os exames só alteram na hora da crise, algumas vezes, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, o eletro, o eco, eles são suficientes, depende do caso. Depende do paciente, depende do coração, depende da história. Então, eu costumo muito explicar isso para a população, para meus seguidores em rede social, para meus pacientes, que não adianta nada você sair gastando um monte de dinheiro de exame sem ter uma lógica do pedido do exame. Já teve paciente de chegar para mim no consultório com tomografia da cabeça, ressonância, eco, enfim, um monte de coisa, e o problema se resolver basicamente na conversa, um eletro simples de coração e o exame físico. Não precisava de mais nada além disso. Por quê? Porque muitas vezes sai se atirando para todo lado, mas se você não conhece o alvo bem, você nunca vai acertar, certo? Então, tem que ter muito cuidado nessa história do, o exame para detectar isso, o melhor para isso. O melhor para o seu vizinho pode ser não ser o melhor para você. Por isso que a gente sempre fala, o ideal é sempre ter uma avaliação, é ter uma lógica. Qualquer exame, qualquer um, de laboratório, tomografia, ressonância, cardíaco, seja qual for, ele é complementar. Complementar o quê? A história, o exame físico de todo paciente. Então, cada paciente, depois de uma história bem escutada, depois de um exame físico bem feito, ele vai ter seu pedido de exame dentro de uma lógica de raciocínio, né? Não dá para sair pedindo tudo para todo mundo, porque isso acaba, enfim, não surtindo efeito nenhum, sabe? Não sei se me
Marcelo,
fiz me entender, eu acabei me esticando um pouco.
sim, tranquilo. Marcelo
Tranquilo.
Filho é cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passos. Antes da gente encerrar essa conversa, eu gostaria de saber quais são os dias que você atende aqui no Iguatu e onde é que você atende.
Paulinho, eu atendo no Iguatu, na Clínica do Coração do Iguatu. Ela é ali anexa ao Lab Gouveia, né? Um prédio ali fica vizinho ao Ministério Público, próximo ao SESC. Atendo no Iguatu nas quartas e quintas, e a gente costuma fazer implantes de marca-passo às terças-feiras também, algumas terças-feiras, né? Recentemente, né, o Hospital São Vicente abriu, né, um serviço de cardiologia com hemodinâmica, que é onde é possível, por exemplo, tratar infarto, né? E a gente hoje consegue fazer esse tipo de procedimento também aqui no Iguatu. Normalmente, terças para procedimento, quarta e quinta para atendimento com os pacientes.
Marcelo Filho, só resta agradecer pela sua gentileza de ter nos atendido, de ter falado de um assunto tão importante diante dessas informações. A gente acha que quanto mais informação as pessoas tiverem, mais elas vão poder se prevenir de alguns problemas, como é, no caso é o infarto. Então, assim, muito obrigado. Qual é a sua mensagem final para os nossos ouvintes e para os nossos internautas?
Valeu, eu que agradeço o convite. Como eu disse, é sempre uma honra poder conversar com a população, esclarecer. Eu acho que a educação em saúde é uma coisa que é fundamental, né? Eu acho que quanto mais educada nossa população, menos problemas de saúde vai ter, isso é uma consequência natural. Então, eu tento contribuir sempre à minha forma. Então, sempre, foi como eu disse, se você me convidasse, convide sabendo que eu vou aceitar, não convide achando que eu vou negar, não, que eu não nego, não, certo? Então, para mim é uma honra. E assim, a nossa principal mensagem, né, para a população, para você ouvinte que te escutou até agora, né, que continua curioso, é que aproveite esse comecinho de ano. Normalmente a gente chega no final do ano fazendo uma reflexão, eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo, mas não consigo. Comece aos poucos. Faça sua atividade física, uma caminhada de 5 minutos é melhor do que ficar parado sem fazer nada, 5, 10 minutos todo dia. Não precisa ser muito, precisa ser constante, ou seja, ter sua constância, melhorar os hábitos alimentares, tentar tirar o açúcar, o óleo de casa, que tanto prejudicam a saúde do coração. São essas pequenas coisas que muitas vezes evitam ter problema lá na frente. E você, que é hipertenso, diabético, tem colesterol alto, lembre de fazer regularmente suas revisões, seja com o médico do posto, seja com o cardiologista, com o médico da sua família, enfim. Lembre de fazer suas revisões. Tomar o remédio não é sinônimo de doença controlada, tá? Então, assim, a gente precisa realmente estar tá fazendo nossas revisões e não adianta querer sentir. Eu não sinto nada, né? Um pouco mais aconteceu, eu não sentia nada. Mas quando vem a sentir, pode ser, por exemplo, um AVC, um infarto, um problema mais sério. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa prevenção. O prevenir é melhor do que tratar a doença.
Muito bem, senhoras e senhores, vocês ouviram aí a conversa de hoje com Marcelo Filho, cardiologista especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. Esperando que você possa ter tirado aí boas lições nesse programa de hoje. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço a todos e fiquem sempre conosco. Muito obrigado. Até o próximo programa.